UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
h 45, esse é o Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória e Kleiber Pacífico.
Pois é, né, Luísa, a gente já está mais de um mês.
Quase dois
nessa discussão sobre esse momento político da política brasileira. E tem uma peça fundamental nessa história toda, que é o tal do orçamento, o tal das metas
das
fiscais,
fiscal.
O fim é isso, que afinal de contas motivou o pedido de impeachment de uma presidente da República.
E é sobre isso então que a gente conversa, né? O debate sobre impeachment na Comissão Especial do Senado já está chegando aí às etapas finais, onde senadores contrários ao processo trouxeram especialistas para defender aí a presidenta da República, Dilma Rousseff. E muito se falou nesses discursos, né, justamente sobre a legitimidade da denúncia do crime de responsabilidade fiscal. E essas palavras aí, né, meta fiscal, orçamento, aparecem o tempo todo, e é sobre isso que a gente conversa com o professor do Departamento de Economia da UFMG, professor Cláudio Gontijo. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação.
Bom dia. É um prazer participar desse programa.
Obrigado, professor. Vamos começar de alguns conceitos, professor? A gente gosta de passar pelos conceitos primeiro, para a gente entender melhor as questões, né? E eu queria começar perguntando sobre meta fiscal, professor. O que vem a ser a meta fiscal?
A meta fiscal é uma meta exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige que no orçamento, na lei de orçamentária, se coloque uma meta a ser atingida em termos de déficit fiscal e de superávit primário. Então, essas são as duas metas que se exigem no caso da Lei de Responsabilidade Fiscal.
E essa meta fiscal, professor, ela sempre existiu ou foi só a partir de um determinado momento?
Não, essa meta fiscal foi exigida quando, no último ano do presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi um governo desastroso, o Brasil teve que recorrer ao Fundo Monetário Internacional no caso do seu déficit externo, suas contas externas. Então, o Fundo Monetário Internacional exigiu que o Brasil adotasse a lei de responsabilidade fiscal para que pudesse dar os créditos que o Brasil necessitasse. O único país, além do Brasil, que tem a lei de responsabilidade fiscal é a Nova Zelândia. Além disso, nós temos na União Europeia, o Acordo de Maastricht foi formado com uma espécie de lei de responsabilidade fiscal, algo próximo disso.
Ué, então quer dizer que essa lei, essa meta fiscal, então foi uma imposição do...
Imposição do Fundo Monetário Internacional.
E quais são as...
Ela se transformou na lei complementar no dia 4 de maio do ano 2000.
E quais são? Ó, 4 de maio de 2000? Então temos aí 16 anos hoje, exatos. Professor, e quais são as implicações aí se ela for descumprida?
Olha, ela em geral tem sido cumprida. Ela, na verdade, é uma lei que, de certa maneira, adota um princípio que não está na Constituição, que é o princípio do equilíbrio orçamentário. Ela impõe que ela transforma, na verdade, ela representa uma verdadeira inversão da função do setor público. A função do setor público foi sempre atender às necessidades da população e do crescimento econômico. Com ela, o equilíbrio orçamentário passa, ela de instrumento, o orçamento de instrumento passa a ser a finalidade em si mesma. Você tem que atingir essas metas estipuladas pelo Parlamento, né, pelo Congresso, ou no caso pela Assembleia Legislativa, no caso dos Estados, ou pelas câmaras legislativas, no caso dos municípios, né, sob determinadas penas, sob determinadas condições.
E essa lei, essa tal meta fiscal produzida por essa lei, professor, ela também ocorre nos Estados e municípios ou é só na União?
Não, ocorre nos Estados e municípios. Também os poderes, o Tribunal de Contas, o Poder Judiciário, todos os poderes estão obrigado a segui-la.
E no seu entender...
E acamar as empresas dependentes também, aquelas empresas que dependem de transferência dos recursos da União.
No seu entender, professor, esses órgãos todos, eles têm cumprido a meta fiscal?
Como é que é?
No seu entender, esses órgãos todos, inclusive a União, eles têm cumprido essa meta fiscal?
Tem, em geral tem. Até porque é possível também é possível alterá-las durante o exercício. Isso não é uma coisa regular, mas se tem feito. Mas isso não tem nada a ver com o que está acontecendo no Brasil. O argumento impeachment não se baseia na lei de responsabilidade fiscal.
Pode falar, Pacífico, eu fiquei até perdida aí agora. Professor, mas aí então, é porque a gente está ouvindo, né, esses termos, meta fiscal, lei orçamentária também, como que a lei orçamentária se relaciona então, professor?
Olha, o que tem é o seguinte, é que entre os, para que haja, de acordo com o artigo 85 da Constituição, são crimes de responsabilidade do presidente da República, entre outras coisas, né, a falta de cumprimento da lei orçamentária.
Uhum.
Então, é o que está... Existem hoje duas acusações contra a presidenta Dilma. Né? A primeira é referente às pedaladas fiscais.
Sim.
E a segunda é a obtenção de créditos extraordinários através de medidas provisórias. Então, essas são as duas questões... Na verdade, para isso que tem sido levantado, né? Agora, o que está acontecendo hoje, só tem uma acusação contra ela, é contra a execução da lei orçamentária, por conta de ter solicitado créditos extraordinários para preencher o orçamento público.
O professor, como esses créditos extraordinários, como é que o governo pede isso? Como é que a presidente pediu esses créditos? Ela modificou...
Olha, desde a Constituição de 88, né, que esses créditos eles podem ser solicitados através de medidas provisórias. Esse é o instrumento dele, né? E o que se... Aí nós temos um imbróglio jurídico enorme. Por quê? Porque, em primeiro lugar, esses, de acordo com alguns autores... por exemplo, James Giacomi, que tem um livro sobre orçamento, né?
Uhum.
Com a Constituição de 88, esses créditos orçamentários, eles poderiam ser utilizados, extraordinários, poderiam ser utilizados para, em caso de calamidade social, crise interna ou guerra, certo? Agora, de acordo com esse autor, isso são apenas ilustrações, não seriam impeditivos. Mas medidas restritivas. Acontece que teve um adinho, uma ação, né, de direto de inconstitucionalidade em 2008, no qual o Supremo declarou que esses créditos suplementares realmente poderiam ser constituídos nessa condição. Ou seja, de guerra, de comoção interna, de calamidade pública. Bom, acontece que esse adim do Supremo não pegou, digamos assim.
Sim.
Porque desde então, todo mundo continua fazendo orçamento como era, solicitando créditos extraordinários através de medidas provisórias. Aliás, é bom dizer o seguinte, né? Os governadores também têm feito a mesma coisa, só que em lugar de medidas provisórias, eles utilizam decretos. Então, por exemplo, o governador José Alckmin solicitou 32 medidas de crédito extraordinários obtidas dessa forma. O Temer, no exercício da presidência, quando a Dilma não estava, e estava na chefia do governo, ele editou 4 medidas provisórias nesse sentido. A a Dilma fez 5 medidas.
Uhum.
No ano passado, houve 14 estados que fizeram a mesma coisa. Então, na verdade, essa orientação do Supremo, ela não, vamos dizer, não pegou.
Certo.
E, aliás, é preciso dizer o seguinte, né?
Uhum.
Então, você... essa é a única acusação, porque a acusação de pedalada fiscal, primeiro ela se refere ao exercício de 2014. E isso era, não era no atual, não é atual o governo da presidente Dilma, que começou em 2015.
Uhum.
Então isso não pode ser aventado contra a presidente. Aliás, nem crime é, porque isso é o seguinte, quem foi a pedalada fiscal?
É isso que eu queria saber.
O governo não transferiu para os bancos oficiais recursos orçamentários. Primeiro que os recursos orçamentários, eles são autorizativos, eles não são impositivos. Você coloca no orçamento e o Tesouro determina quais são as suas prioridades no momento. Por exemplo, se tem para repassar, se tem 100 milhões de dinheiro, de recursos, num determinado mês, ele tem que repassar ao Banco do Brasil 100 milhões, mas também os presídios precisam 100 milhões para comprar comida para os presos, ele passa para os presídios, porque os presos não podem ficar sem comer um mês, agora o banco pode esperar um mês. Então isso nem crime é, tá certo? Então, pedalada fiscal não é crime. E no caso da solicitação de créditos extraordinários, além de todo mundo ter continuado pedindo isso, né, tem um fato importante. Muitas dessas créditos extraordinários foram aprovados pela Comissão de Justiça da Câmara,
uhum,
do Congresso, e foram transformados em leis pelo próprio Congresso. Então o Congresso está num processo de impeachment totalmente ilegal, porque ele devia julgar a si mesmo, porque ele aprovou esses créditos. Agora, o que me assusta nesse esquema é a complicidade do Supremo, porque o Supremo está sabendo disso tudo e está caladinho. Então, nós estamos em pleno regime da ilegalidade. A Constituição foi rasgada. Por que foi rasgada? Porque, primeiro, né, porque nós temos aí muita gente envolvida no processo, só a presidente está sendo indiciada num crime que ainda nem foi julgado, porque o Supremo tinha que julgar se foi crime mesmo para depois que sofreu o processo de impeachment. Então houve uma inversão do processo, né? Nós temos essa participação dos próprios congressistas na aprovação das medidas provisórias que teriam gerado esse crime de responsabilidade, né? E, finalmente, o Supremo deixou que se fechasse questão, que os partidos fechassem questões. Ora, são 30 partidos no Brasil.
Sim.
Isso significa que 30 diretórios ou 30 presidentes de partidos decidem distinto do país. Decidem o presidente que vai estar presente. Então, isso acaba com o presidencialismo. E acaba com o voto democrático também, porque você elege um presidente que amanhã 30 pessoas se reúnem e resolvem caçá-lo. Entendeu?
Sim, entendi.
Isso, nós estamos em um verdadeiro caos institucional, no meio da insegurança jurídica mais completa.
Professor, mais uma pergunta só.
Pois não.
Independente se for a Dilma continuar ou o Temer, vamos pegar o Temer, tudo indica que eles vão hoje começar encerrar o mandato da presidente. Como que fica essa questão econômica, no seu entender, com essa nova perspectiva do Temer e essas pessoas que estão se aproximando do poder novamente? Como é que você avalia que vai ficar essa questão econômica nos próximos meses?
Então, isso nós até escrevemos um artigo divulgado na imprensa. E no início do governo Dilma, nós falamos o seguinte: olha, a presidente está dando um tiro no pé. Por quê? Porque ela ganhou a eleição com o voto popular. Está fazendo um programa de governo que, na verdade, foi o programa do Aécio Cunha. Ela está querendo agradar a classe média e os banqueiros quando ela não foi eleita por esse segmento. O resultado é que a sua índice de popularidade, que era muito grande antes do governo, caiu, né? O resultado ficou muito baixo. E, mais do que isso, ela contribuiu para a recessão brasileira. Por quê? Porque ela cortou o corte público, cortou o gasto público e aumentou a tributação e aumentou a taxa de juros. Com isso, o PIB caiu e aí caiu a arrecadação e caiu o nível de emprego. Então, houve esse descontentamento, que era um descontentamento da classe média, se transformou no descontentamento da população. Olha, o programa do governo Temer, como ele foi publicado, ele exatamente, ele tem uma medida que agrada os governadores, porque ele desvincula os recursos da educação e da saúde. Ou seja, se amanhã o governo de São Paulo quiser cortar a metade dos recursos da saúde, ele pode, porque esses recursos não são mais vinculados. Então, ele deve ocorrer uma crise na saúde e na educação, que já estão muito mal das pernas no Brasil. E, em segundo lugar, como ele vai eleger o orçamento, o equilíbrio orçamentário como sua meta, nós devemos ter aumento de tributação, corte dos benefícios previdenciários e corte também de todos os gastos, que agravará a recessão. É exemplo do que aconteceu na Europa com a crise da dívida soberana da Grécia.
Aquele negócio da Grécia, a Grécia não consegue sair daquela situação, não. Então, o senhor prevê, então, que nós vamos ter nos próximos anos um decréscimo na investimento na educação e na saúde. Mas existe algum setor que nesse projeto do Temer aí tende a ganhar mais, professor?
Olha, eu acho que são os seus banqueiros, né? Se elevar a taxa de juros, os banqueiros vão ficar muito satisfeitos, né? Há também, pelo visto, estrategicamente, ele deve privatizar o pré-sal, o que a Exxon, as companhias Shell e as companhias norte-americanas vão ficar muito, muito satisfeitos com isso. E seguramente algum desse dinheiro vai para os bolsos dos nossos políticos corruptos, aí, como todo mundo sabe. Não é? Então, tem gente que vai ganhar. E tem outra medida política, né? Isso tudo conta com apoio do exterior, porque os Estados Unidos querem que o Brasil se retire dos BRICS, porque hoje o BRICS é uma ameaça ao dólar. Né? A Rússia e a China estão acumulando a reserva de ouro. Hoje a moeda chinesa já é convertida em ouro. E então existe uma guerra, na verdade, econômica subjacente a toda essa história.
Tá certo, então, professor Cláudio Gontijo, muito obrigado pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa, professor, e provavelmente, né, como aí a gente ainda tem o processo continua, a gente vai procurar o senhor novamente, tá bom, professor?
Claro, disponha, foi um prazer.
Foi muito esclarecedor, professor Cláudio Gontijo.
Obrigado, professor, um bom dia.
Bom dia.
Tá aí, nós conversamos com o professor do Departamento de Economia da UFMG, professor Cláudio Gontijo. E lembrando mais uma vez que essa entrevista estará na nossa página, junto com todas as outras, www.fmg.br/rádio, dentro do Conexões.
Como disse o professor Cláudio Gontijo, será que eles vão caçar? Ele explicou que vários governos têm feito isso. O Temer, o Alckmin.
Os governos de estado, é.
Aliás, o Alckmin é impressionante com a educação. Ele manda a polícia em cima dos meninos lá em.
O cenário da educação, né, como o professor disse aí, não vai ser bom, não, né?
Não vai, porque a turma que está vindo aí com o Temer vai à universidade em geral, vai ficar muito penalizado, né?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.